John estava realmente chateado. Zangado, ele amassou a carta e a jogou no convés do navio. Um profundo sentimento de ressentimento tomou conta dele enquanto pensava sobre o que o seu amigo tinha dito naquela carta. John pensou consigo mesmo: que negócio é esse dessa pessoa me dizer que eu preciso da plenitude do Espírito Santo antes que eu possa realmente servir a Deus no campo missionário? Eu já não sou missionário a bordo de um navio indo para a Índia? Meu pai já não é o ministro de verdade? Eu já não sou formado em uma faculdade, pós-graduado no seminário cristão? Mal sabia John o impacto que a carta teria em sua vida. O que John experimentou naquela viagem foi uma mudança de vida. Fique conosco, porque esta história continua. Bem-vindos aos Chamados à Vitória, o programa para o homem que sabe que a vida é muito preciosa e curta demais para se viver de forma errada. Hoje continuamos com a série de programas baseados no livro As Quatro Prioridades. Estas prioridades nos ajudam a obedecer à ordem de Deus de ensinar aos outros como todos nós sermos seguidores de Deus em nossos relacionamentos com Deus, conosco mesmo, com os outros e com o mundo em que vivemos. Hoje nós vamos falar sobre uma das coisas mais importantes quando se trata de nosso relacionamento com Deus: a oração. É isso mesmo, a oração. E aqui ao meu lado está o Douglas Peck para conversarmos sobre esse assunto. Olá, Douglas.
Olá, Edson. Olá, firme? Querido ouvinte. Tudo bem aí?
Tudo, tudo certo. Você vai nos contar o resto dessa história que começamos no início do programa? E o que tem a ver com a oração? Fala aí.
Pois é, Edson. Vamos continuar a história do John, que realmente vai nos ajudar a mostrar que devemos olhar para a oração como maneira de conhecer a Deus, né? Uhum. Continuando a história. A princípio, John ficou irritado com aquela carta. Sim. Mas depois de esfriar a cabeça, ele a leu novamente e começou a se perguntar: e se o meu amigo estiver certo? Uhum. E se eu não tiver realmente a plenitude do Espírito Santo? Assim, com um desejo ardente de encontrar a resposta, ele orou com muito fervor durante o resto da viagem, uhum, pedindo que realmente fosse cheio do Espírito Santo. Jesus disse aos seus discípulos em Atos 1:8: mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês.
Oh, glória!
E serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Uhum. Então a gente vê aqui que a raiva do John se transformou em um pedido de oração. E Deus ouviu o seu pedido e respondeu maravilhosamente à oração de John, derramando sobre ele o poder do Espírito Santo.
E aí, o que aconteceu quando ele chegou na Índia?
Então, o John mal sabia o quanto a sua fé ia ser colocada à prova, né? Um autor descreve os primeiros 12 anos de John na Índia como os anos ocultos, né? Os anos escuros. John passou a maior parte do tempo doente, atacado por uma febre tifoide. Nossa. E mesmo assim, a sua disposição para oração e o desejo de estudar a Bíblia crescia cada vez mais. E mesmo que houvesse apenas alguns convertidos ali no trabalho dele, ele fielmente visitava muitas aldeias ali na área dele.
Pois é, eu acho que qualquer um de nós, ou qualquer, né, poderia achar que teria desistido, né? Depois
isso,
de tanto, né, resultado negativo, tanto tempo a
se
passar, né?
Doente o tempo todo, pois pouca gente se convertendo, você prega. Eu acho que não só teria desistido, mas também ficaria com uma sensação horrível de derrota, né?
Pois é.
Mas o John nunca vacilou na caminhada e nem no seu momento de falar com
tem
Deus.
Tem o tempo de Deus também, né,
pois
Douglas?
Pois é. Ele continuou com a vida de oração, né? Cheia do Espírito, e ele inspirou um grupo de missionários a formar a União de Oração do Estado de Punjab. Essa união existe até hoje. As pessoas que se uniam a esse grupo, eles se comprometiam por escrito, eles tinham que assinar um termo dizendo que iam cumprir os 5 princípios que foram colocados sob a forma de 5 perguntas. Primeiro.
Ixi, tem muita gente que igreja que precisava ouvir isso.
Olha, primeiro princípio: você está orando pelo avivamento em sua própria vida, na vida dos seus colegas de trabalho e na sua igreja? Segundo, você tem o desejo ardente por mais poder do Espírito Santo em sua própria vida, no trabalho, e está convencido de que você não pode continuar sua caminhada sem esse poder? Terceiro, você ora pedindo que nunca se envergonhe de Jesus? Quarto, você acredita que a oração é o maior meio para se alcançar esse despertar espiritual? E a última pergunta, você separa 30 minutos todos os dias para orar por este avivamento e você está disposto a orar até que esse avivamento venha?
Pois é.
Nossa, tinha pesado, que assinar, né? Isso aí.
Tinha que assinar mesmo.
Pois é.
E tem muita gente que ora 5 minutos e já acha que orou bastante,
pois
né?
Pois é.
Caramba. E esse avivamento, esse despertar espiritual, chegou?
Olha, o despertar veio como um tsunami, aquela onda gigante.
É mesmo?
Sim, e o exemplo da vida de John nos mostra como Deus trabalha às vezes. John fez as coisas com simplicidade e em oração. Nas reuniões que ele liderava, ele sempre falava de uma forma tranquila, humilde, em espírito de oração, mas com tremendo poder para alcançar as pessoas.
Eu fico imaginando quando nós temos o poder, como Jesus tinha, né? Olhos de misericórdia, o cara se estribuchava no chão.
Desmancha, né? Exatamente.
Desmancha, exatamente. É. Agora, eu tô curioso, eu falei no começo, você falou algumas vezes, quem é esse John?
Pois é, o nome dele é John Hyde. Ah. Ele ficou conhecido como o Senhor Oração. Não é maravilhoso que a gente pode correr fielmente a corrida da vida e ser lembrado como uma pessoa que chegou bem na linha de chegada, não é? E John Hyde foi um guerreiro de oração, um sentinela na muralha, como descrito na Bíblia no livro de Isaías, né? Nos dias de Isaías, os sentinelas ou os vigias, eles ficavam nas muralhas das cidades, muitas vezes nas torres. Eles ficavam vigiando o ir e vir das pessoas, que podiam ser inimigos ou mensageiros trazendo boas notícias.
Certo.
Eles jamais podiam dormir em serviço. E os seus olhos estavam sempre olhando lá fixos no horizonte. Se eles se tornassem sonolentos ou distraídos, os inimigos podiam entrar por cima do muro e invadir a cidade.
Certo.
Dessa mesma forma, John Hyde sentiu o chamado para ser o sentinela e vigiar. Não só aqueles que se opunham ao Senhor, mas para aguardar pelo próprio Senhor que prometeu abençoar o seu povo. Depois de sua longa batalha contra as doenças, John Hyde morreu em 1912. Ele tinha só 47 anos de
idade. Caramba, moço de
tudo. Mas o desejo da sua vida pode ser resumido em poucas palavras. Uma caminhada íntima com Deus através da oração.
Bênção.
Pois é.
É o que movia a vida dele, né?
Exato.
O programa Chamados à Vitória é para você que quer viver uma vida íntegra, uma vida correta. Se você é um homem que trabalha duro pelo que importa na vida, então esse programa é para você. Quer levar Deus a sério mesmo na sua vida? Então esse programa é para você. Você pode prover muitas coisas boas para sua família e para todos à sua volta. Transmitir o cheiro suave de Cristo, que nem a Bíblia fala. Invista em você mesmo como um homem íntegro. Se você precisar de ajuda, fale conosco, entre em contato conosco. Anote aí, www.transmundial.org.br/chamadosavitoria, tudo minúsculo. Estamos de volta, eu sou Edson Tawil e aqui comigo Douglas Peck e vamos seguindo na conversa sobre a vida cristã. Hoje falando sobre a oração. Vamos continuar nossa conversa, Douglas, sobre esse assunto vital para o relacionamento pessoal com Deus?
Sim, claro.
Vamos lá.
Né? Eu acho que a oração mostra, na verdade, a nossa intimidade com Deus. Né? Quanto mais tempo você passa com alguém, mais você vai se tornando como essa pessoa. Né? Da mesma forma, quanto mais tempo você passar com o Senhor Jesus, mais parecido com Ele você vai ficar. É isso.
Mas como é que a gente fala com Deus? Será que nós podemos, assim, com palavras simples e tal, ou palavras rebuscadas, que Senhor, nós entramos na beleza da vossa santidade? Como é que é isso, né?
Eu acho que o que Deus quer é a oração que vem do coração. Né?
Tanto é que a Bíblia fala, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo vosso coração.
Então, e se essa for a forma que seu coração quer falar, com palavras rebuscadas, né? Tudo bem, né? Mas para mim
não
é interessante.
Precisa, né?
Não é necessário, mas às vezes é a forma que a pessoa gosta de se expressar,
sim,
né? Mas eu gosto de ouvir como as crianças falam com Deus, né?
Às
vezes,
né?
Eles têm umas coisas bem humoradas, até engraçadas.
Leves, cara. Tipo assim.
Mas na maior parte das vezes, as orações infantis também servem como exemplo de como a gente tem que manter a nossa oração simples. Né? É bom ouvir a oração das crianças, porque elas simplesmente falam para Deus. Porque elas falam para Deus o que está na cabeça delas, no coração, né? Às vezes nós, adultos, precisamos aprender mais com as crianças sobre falar o que a gente realmente sente para Deus, né?
E é incrível, né? Como a gente
pensar e falar e ter assim esse tete-a-tete com Deus faz a diferença, né?
Claro, claro. Na verdade, é um privilégio você poder falar com Deus, né? Uhum. Você não acha que poder falar com o Criador do Universo é a melhor coisa da vida cristã?
Sem dúvida. E às vezes eu me pergunto, né? Por que tantas vezes nós somos derrotados na área de oração, ficamos preguiçosos, não buscamos e tal?
Mas olha, certamente o inimigo não quer que a gente fale com Deus, né?
Claro.
Eu já ouvi dizer que tem aquela frase que diz que Satanás treme quando alguém se coloca de joelhos para orar e que ninguém é tão forte quanto no momento que está de joelhos perante Deus em oração.
E a gente tem falado algumas vezes, né, Douglas? A igreja caminha melhor de joelho, né?
Pois é, nós já falamos isso, é verdade.
E você acha que existe alguém que não se ache espiritualmente preparado o suficiente para buscar a Deus, para orar?
Eu acho que se a gente parar para pensar, todos nós já passamos por algum momento em que a gente mesmo se sentiu intimidado em orar na frente de outras pessoas.
Ah, é verdade.
Que a gente considerava superior espiritualmente, né? Talvez um grupo de pastores mais experientes ou na frente dos líderes da igreja. Orar é abrir o coração e a mente diante de Deus, compartilhar a vida com Ele, né?
Sim, sim. E quando pensamos sobre oração, existe alguma coisa específica que nós precisamos ter em nossa mente?
Eu acho, isso digo eu, não o Senhor, como diria Paulo, né? Que nós podemos pensar em quatro princípios. Primeiro, você precisa confiar quando abre o seu coração para Deus, né? Na Bíblia, no capítulo 4 do livro de Hebreus, nós lemos que podemos nos aproximar do trono da graça com toda a confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Então, em primeiro lugar, confiança. Em segundo lugar, a gente precisa abrir mão do nosso controle e deixar Deus agir. No livro de Filipenses, nós lemos que não devemos nos preocupar com coisa alguma, né? Outra coisa é que sempre que a gente orar, a gente deve dizer a Deus os detalhes das nossas necessidades, já num espírito de gratidão.
É relacionamento de pai e filho.
Isso,
o pai sabe o filho,
isso,
o que o filho precisa, e mesmo assim, pai, dá para você me pôr leite para mim? Ué?
Pois é, então, né? Conversar, abrir o coração, né?
E abrir mão do controle, descansar em Jesus, Eu penso que, humanamente falando, é difícil.
Ah, sim, muito, muito difícil.
Nós somos normalmente egoístas, orgulhosos, né?
O fácil, Edson, é sair correndo na frente de Deus, né? Geralmente, essas corridas nos levam a paredes de tijolos bem duros. Aí é que Deus diz, pare com isso, ore e deixe-me proteger a sua mente e levar o seu fardo, né? O terceiro princípio sobre a oração, para mim, é ser honesto com o Senhor.
Não adianta brincar com Deus, esconder, ou discutir e brigar com Deus.
E nem usar uma máscara, porque não adianta, ele já sabe de tudo, né? E finalmente, eu acho que quando a gente ora, a gente deve ser específico. Ser específico sobre as coisas que estão no coração. Mas a questão principal que a gente precisa deixar aqui com o nosso ouvinte, a minha pergunta principal é, você está comprometido com uma vida de oração?
Pois é. Então basta começar, né? O importante é começar e depois o resto Deus faz.
Exato.
Obrigado por ficar conosco neste Chamados à Vitória. Hoje nós falamos sobre o poder da oração. Tem alguma dúvida? Precisa falar conosco? Entre em contato conosco, então. Basta acessar o nosso site e entrar em contato conosco. Anote aí, www.transmundial.org.br/chamadosavitoria. Tudo letra minúscula, tá bom? O conteúdo deste programa foi baseado no livro As Quatro Prioridades, de Tolson e Crader. Eu sou Edson Tawil e, em nome da Rádio Transmundial, agradeço por você estar nos ouvindo aí com o Chamados à Vitória. Deus te abençoe. Esse programa foi apresentado por mim, Edson Tawil, e o Douglas Peck. E na mesa de som, Thiago Parisi. Até o próximo.